Boa tarde, então. Sejam bem-vindos a esta audição no Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária. Tal como penso que vos foi explicado, e eu passarei também a explicar quais são os objetivos deste Grupo de Trabalho, o nosso intuito será o de ouvir todas as entidades, todos os agentes, todos quantos possam contribuir para dar aqui um acrescento, uma recomendação, uma visão sobre aquilo que se passa ao nível da segurança rodoviária no país. É este basicamente o intuito deste grupo de trabalho. Esta é a primeira audição, começámos precisamente, portanto será a vossa estreia também a nossa estreia. Nós vamos querer ouvir desde as forças de segurança, às entidades públicas como as Estradas de Portugal, o próprio Ministério e a sua definição de políticas, portanto, e culminando com a realização, no final deste grupo de trabalho, com o Fórum Nacional de Segurança Rodoviária. É este o objetivo, de tentarmos ouvir todas as vozes que possam dar contributos de melhoria para aquilo que é o panorama da segurança rodoviária no país, chegarmos a um trabalho concreto daqui a 3 meses e podermos também apresentar ao país aquilo que durante estas várias sessões iremos discutir. Aqui à minha esquerda estão os deputados representantes dos vários grupos parlamentares que integram a Comissão de Economia e Obras Públicas, que é a comissão mãe, digamos assim, deste grupo de trabalho. E a nossa metodologia de trabalho seria dar 10, 15 minutos de apresentação inicial, se assim o entenderem, disposição da vossa visão, dos vossos motivos, eventualmente sugestões ou regulamentações que queiram ver aplicadas, e depois faremos uma ronda também pelos grupos parlamentares relativamente a esta matéria. Portanto, desejam usar dos 10 minutos de apresentação inicial? Tenha à vontade. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou o Presidente da Direção da ANIECA, aqui ao meu lado dois vogais, o Engenheiro Custódio Tomé e o colega Augusto Costa. O Vice-Presidente e o outro colega estão neste momento no IMTT também a tratar de assuntos, uma vez que nós somos de vários. Ainda é IMTT, salvo erro. Assim, é quase IMT já. Porque aproveitamos a vinda a Lisboa para tratar de vários assuntos. Eu estou sempre em Lisboa. O Custódio é de Santarém, o outro colega de Augusto Costa é de Guimarães, o vice-presidente do Porto, e ainda há dias falou sobre as Nicolinas, lá de Guimarães. Ah, é conterrâneo de Santarém, do distrito. Então quase que somos, que eu também sou do Cartaxo.
Também é.
É de família. Ora bem, o que é a ANIECA? Nós somos uma associação de escolas de condução, representamos 750 escolas de condução, existimos desde 1950, é evidente que até 1974 com a designação de Grêmio, do ensino da condução automóvel. O nosso âmbito é nacional, portanto, incluindo, é evidente, escolas poucas na Madeira, mas algumas nos Açores também. Temos três áreas, essencialmente, de intervenção. Uma de apoio associativo, que é a nossa missão inicial e fundamental. Portanto, prestamos apoio aos nossos associados do ponto de vista jurídico, problemas de legislação laboral, de interpretação de legislação setorial, etc. Portanto, todos esses problemas, contratos de realização de contratos de trabalho. Somos nós que negociamos o contrato coletivo de trabalho com o Ministério e com os sindicatos. Portanto, temos essa versão de apoio ao associado, que são as escolas de condução. Temos depois uma outra área, a partir de que já exercemos desde há muito tempo, também desde 1980 e pouco, que é a da formação profissional. Portanto, os primeiros cursos de instrutores, os primeiros cursos de diretores, os primeiros cursos de examinadores foram promovidos pela ANIECA, sempre em colaboração com a antiga Direção-Geral de Aviação. E a partir de 1991, com a publicação do Decreto-Lei 175-91, fomos também a primeira entidade autorizada a realizar exames de condução privados em Portugal, os célebres exames em Sobral de Montagraça. Fomos nós que montámos o Centro de Exames de Sobral de Montagraça. Hoje dispomos de 6 centros, começando por baixo, pelo sul, um no Barreiro, na Quimi Parque, que abrange todo o distrito de Setúbal, outro em Linda Velha, Porto Mós, Albergaria, Penafiel e Vila Verde. Abandonámos o centro do Sobral de Montagraça, onde o IMTT instalou também um centro de exames que agora desativou. E, portanto, temos lá um centro de exames desativado e que tem bastante procura neste momento. Ainda teria muita procura. Portanto, para vos dar uma ideia, estas são as três grandes áreas de atuação da associação. Qual é o nosso, e a questão que se coloca é qual é o nosso contributo para a segurança rodoviária? É evidente que a formação dos candidatos a condutor é uma área importante para o incremento da segurança rodoviária. Não fazemos aquilo que muitas pessoas pensam que nós devíamos fazer, que é educar nas escolas de condução. Eu costumo dizer que esta área começa no berço. Portanto, não é na escola de condução. Muita gente pensa que as pessoas vão à escola de condução durante 6 ou 7 meses, entram para lá com uma postura mental e que saem de lá umas pessoas ótimas a saber conduzir. Não sei. Não, as pessoas saem de lá a saber, ou pretendemos que eles saiam de lá a saber manobrar a viatura, respeitar os outros utentes, enfim, essencialmente isso, e cumprir as regras. Cumprir as velocidades máximas, a lei do álcool, procuramos que eles saiam de lá a cumprir isso. Dizemos a toda a gente que é proibido falar ao telemóvel, etc. Toda a gente vê aí, hoje em dia, pessoas a falar ao telemóvel. Portanto, isso são coisas que nós incutimos nas pessoas, mas que, ao fim de algum tempo, passa. Isto vem a propósito de um aspecto essencial que os políticos, e agora estou a dirigir-me essencialmente a políticos, têm sempre muito medo, que é a atualização de condutores. Deveríamos pensar definitivamente em encarar esta situação. Assim como nós veio a Troika e impôs-nos determinadas coisas, eu tenho a impressão, se essa Troika e nos impusesse a atualização de condutores, nós também fazíamos a atualização de condutores. Mas não é necessário vir uma Troika, ou não sei o quê, impor-nos a atualização de condutores. Nós temos que perceber que, ao fim de 30 anos, as pessoas esquecem regras. Muitas delas não sabem onde é que é proibido estacionar, onde é que é proibido ultrapassar. Fazem, porque esquecem tudo isso. Portanto, esta é uma área, a atualização de condutores. É uma área que é sempre difícil de falar. Uma vez um senhor diretor-geral de aviação disse-nos: epá, vocês não pensem nisso porque já viram os custos políticos que se tem? Bom, mas eu confrontei-o com os custos económicos que a sociedade portuguesa tem do número de mortos que temos durante o ano, que dizem, bom, tem vindo a baixar. Tem vindo a baixar, mas também o consumo de combustível tem vindo a baixar, as viaturas têm reduzido a venda de viaturas, portanto, se analisarmos friamente os números, ela não tem baixado tanto como devia baixar. Agora, e achamos que há um grande trabalho a fazer ainda, porque 700 pessoas que morrem por ano neste país é muita morte, são custos incomportáveis, de facto, para um país com carências económicas como nós temos. Bom, isto, portanto, numa primeira apresentação, julgo que ficaram com uma panorâmica do que é a ANIECA. O nosso apoio a todas as escolas. Na formação, nós iniciámos a formação de instrutores, pugnámos para que a formação de instrutores fosse rigorosa, fosse séria. Hoje em dia, com a invocação das diretivas dos serviços e com estas diretivas daqui e daqui, a União Europeia também tem-nos feito muita coisa boa, mas também nos tem mandado muitas coisas más. E nós achamos que, por exemplo, para esta área do setor do ensino, a diretiva dos serviços é uma barbaridade. E, portanto, hoje em dia, a formação de instrutores, que são os formadores que vão ligar, que vão trabalhar os candidatos no dia-a-dia, devia ser sobre eles que nós devíamos incentivar a nossa atenção e a preocupação de que houvesse uma formação rigorosa, uma avaliação rigorosa dos instrutores, dos examinadores. Nada disso acontece hoje em dia. Hoje em dia, encontramos formação de instrutores aí em qualquer vão de escada. Portanto, faz-se formação de instrutores de qualquer maneira, com a responsabilidade total do IMTT, que aprova qualquer entidade que apareça lá, desde que seja uma sociedade por cotas, desde que tenha um determinado capital social, é entidade autorizada a fazer formação. E, portanto, temos entidades aí a passar os certificados do CAM, dos CAM, portanto, os certificados de aptidão de motoristas, sem as pessoas frequentarem a formação. Este é o panorama. E nos instrutores é a mesma coisa. Portanto, Nós dedicámos-nos muito à formação. Fomos nós que pressionámos a Direção-Geral de Aviação na década de 80 para fazermos cursos de instrutores, porque não era necessário. A pessoa tinha uma escola de condução, começava a dar aulas ao lado das pessoas e pronto, era instrutor. Mas não, fomos nós que exigimos que houvesse curso de formação. Fomos nós que delineámos os conteúdos programáticos do curso de instrutores. Fomos nós que fizemos os primeiros cursos de examinadores, porque fomos nós a primeira entidade a abrir centros de exame. E, portanto, tivemos necessidade de fazer examinadores. E, portanto, achamos que há, de facto, um grande trabalho do Governo e da Assembleia da República nesta matéria da segurança rodoviária, no incremento da segurança rodoviária, com incidência na área do ensino e do exame da condução. Fala-se sempre em ensino da condução, nunca se fala em exame da condução. Nunca, eu diria, nunca como hoje houve tanta corrupção nos exames. Há dias toda a gente ouviu falar que foram detidos 6 examinadores. A semana passada foi detido mais um examinador desse grupo porque o judiciário chegou à conclusão que ele também estava envolvido. Foram detidas pessoas do IMTT. Há uma senhora que está com pulseira eletrónica. Portanto, funcionário do IMTT que passava cartas falsas. Portanto, há um grande trabalho a fazer nesta área do exame e dentro do próprio IMTT. Porque há coisas que acontecem, circulam milhares de pessoas com guias de papel, uma folha branca com os carimbos, anda a circular meses, há dias, envia ao seu Estado de Estado e ao seu Presidente do IMDT um condutor que quer ir para o estrangeiro, quer conduzir, fazer a sua vida e só lhe dão a guia porque nunca mais lhe dão a carta de condução. Portanto, há muitas, aquele tem carta de condução, mas há muitos que andam a conduzir sem carta de condução com guias, que são falsas, nós sabemos, são falsas, andam a conduzir com guias. Portanto, esta incapacidade do IMTT também de emitir a carta de condução num prazo de 3 ou 4 dias, hoje qualquer entidade faz isso, o IMTT não consegue fazer. Portanto, é outro ponto fraco deste sistema, que também tem que ser salvaguardado, que é as funções desempenhadas pelo IMTT. E sobre os exames? Em 1990, no ano 2000, gastámos todos nós, 15 milhões de euros a fazer parques de manobras, porque na altura se chegou à conclusão que era a maneira de tornar o exame rigoroso, objetivo, isento e igual em todo lado, diz-me o custódio, igual em todo lado, porque hoje não é igual. Hoje sabemos que no IMTT, nos centros de exame do Estado faz-se de uma maneira, nos privados faz-se de outra, mas dentro dos privados, nos sítios, nos do ACP faz-se de uma maneira, nos da ANIECA faz-se de outros. E mesmo dentro dos da ANIECA, que é uma dificuldade que eu tenho, é que nos sítios fazem-se de uma maneira e noutros centros fazem-se de outra. Portanto, por mais regras e normas que nós tentemos impor e aplicar a todos os centros, os exames são sempre diferentes. Bom, portanto, no exame há muito a fazer. Nós ainda hoje vamos ter uma reunião com o Sr. Estado de Estado dos Transportes às 17 horas. E vamos levar-lhe um documento em que nós identificamos, ponto por ponto, o que é que tem que ser alterado nos exames. É evidente que o governo anterior, o Terres, ainda estávamos numa onda de muito dinheiro, não é? de euforia económica, e gastou-se aqueles 15 milhões... E depois, logo a seguir, ainda praticamente no mesmo governo, veio o Dr. António Nunes da ASAI e achou que nada se devia não se devia de completar a rede de parques de manobras. Portanto, há praticamente faltam dois centros de exame, dois parques de manobras para completar essa rede, e nós achamos só com um exame diferente é que nós conseguimos que os exames sejam de facto rigorosos. É o Porto e um em Lisboa. E um em Lisboa, sim. É Porto de Lisboa, exatamente. Sim, sim, é Porto de Lisboa. Como?
Um milhão cada um.
Um milhão cada um, exatamente. Foi um milhão cada um. Foram 15 parques, exatamente. É evidente que nós hoje, na altura, se nos tivessem perguntado, nós tínhamos dado umas sugestões mais baratas.
E melhor.
E melhor. É o que fazemos hoje, que é, muitas câmaras municipais, há vias de circulação, que as câmaras municipais sabem que durante a manhã não custa nada fechar o trânsito, porque há alternativas aos condutores ali em volta. Fechar o trânsito numa artéria durante, muitas vezes fora de zona de casas, e fechar aquilo durante, pôr lá um sinal numa ponta e outro noutra, e fechar aquilo durante 2 horas, 3 horas. E depois reabre novamente ao trânsito. E nesses espaços poder fazer o que se faz nos parques de manobras, que custaram 1 milhão de euros cada um. Portanto, há soluções hoje, baratas, que não têm praticamente qualquer custo. Falávamos há dias de, quando muito, meter lá uma rampa, uma pequena rampa, só para o condutor fazer o arranque em rampa, estacionar, conduzir sozinho, porque há condutores hoje que não conseguem ir ao exame sozinho e vão ao exame. Eles não conseguem conduzir sozinhos, mas vão ao exame. E passam. E há lá apitos nos carros, nos pedais, e há essa coisa toda, mas passam. Enquanto o condutor não for deixado sozinho no carro a conduzir, num espaço de 5, 10 minutos, o exame nunca mais é igual em todo lado. E há muita gente que vai da Covilhã para Mirandela fazer exame. Porquê? Porquê é que não vão ao Castelo Branco ou à Guarda? Portanto,
é um mistério.
Bom, penso que, portanto, julgo que já utilizei, já esgotei o meu tempo, e, portanto, julgo que vos dei uma panorâmica do que é a ANIECA e do que é que nós, onde é que nós podemos atuar e onde é que podemos ajudar para que haja um incremento da segurança rodoviária.
Agradeço-lhe imenso e também o poder de síntese de tantas matérias que poderiam ter para tratar. Eu passaria agora então a fazer uma ronda pelos grupos parlamentares, que todos querem escrever. Começava da minha esquerda para a direita, pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado Paulo Ribeiro, que vai iniciar. Obrigada. Faríamos, se calhar, já as perguntas todas por grupo parlamentar e depois as respostas também em conjunto. Obrigada.
Cumprimentar os presentes, senhores representantes da ANIECA, e de facto nós começamos num grupo de sinistralidade rodoviária, começamos por aqueles que, a todos nós que somos condutores, nos começam por ensinar e por educar, como disse o senhor Presidente, e muito bem, naquilo que vai ser a nossa vida enquanto condutores. E precisamente por causa desta questão da educação, a questão que vos deixava relativamente a esta questão em concreto tem a ver com a adequação nos tempos que correm, daquilo que é a vossa experiência, a vossa prática do dia-a-dia com estes anos todos que já levam na atividade, a adequação não só do modelo teórico, porque continuamos a ter uma parte, e bem, teórica do ensino da condução antes de passarmos para uma parte prática, do que é a adequação da formação, por um lado, teórica e, por outro lado, prática às necessidades às necessidades da matéria-prima que vos vai parar às mãos, que no fundo somos todos nós a querer aprender a conduzir, e depois dessa parte da formação, por um lado, dos conteúdos e, ao mesmo tempo, da duração da formação que é dada a cada um de nós. Depois, o Sr. Presidente tocou aqui num ponto que fazia aqui parte das minhas preocupações, que tem precisamente a ver com os parques de manobras. Efetivamente, há uns anos atrás, e não foi assim há tantos anos como isto, salvo erro, estamos a falar de 10, 12 anos, 9 anos, que foram criados estes parques de manobras. Foi feito um vultuoso investimento na generalidade do país, estamos a falar de 1 milhão de euros para cada uma das infraestruturas. A questão aqui é saber, efetivamente, a maior parte deles estão ao abandono. Mas o investimento está feito. A questão é saber, por um lado, se o investimento foi feito na altura. O Sr. Presidente já disse bem que se calhar havia soluções, e há-as com certeza, e deu um exemplo que não é tão difícil como isso, mas que efetivamente, quando vivíamos a achar que havia dinheiro com facilidade, se calhar não tínhamos essas preocupações que aqui nos falou, e bem, mas o que é um facto é que os parques existem. E a questão é saber como é que nós vamos usar e o que é que acham que estes parques podem ser usados ainda, já que o investimento está feito. Não digo fazer novos investimentos, porque de facto não se justifica, mas dizer, no fundo, se eles se adequam à realidade e às necessidades do ensino da condução e às necessidades da prevenção da sinistralidade rodoviária e, ao mesmo tempo, o que nós temos, se qual a forma de lhes dar algum uso e dar-lhes um uso mais efetivo e mais real e mais necessário à necessidade do ensino da condução. E já agora, porque é uma ideia que pode ser explorada, há as tais atualizações de condutores que aqui nos falaram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar os parte da Associação Nacional da ANIECA, a presença neste grupo de trabalho da Comissão de Economia. Como foi dito Paulo Ribeiro, este pontapé de saída acaba por ser importante ouvir aqui aqueles que diretamente estão ligados à formação e disseram bem, de candidatos a condutores, e também a questão de que as escolas de condução não formam pessoas, portanto o objetivo é efetivamente formar e ensinar a manusear quer a viatura, quer o ensino do código da estrada. E portanto aqui, também a vossa opinião, mas que deverá, é consensual, há aqui um trabalho grande a fazer, muito antes de se chegar a esta etapa, e portanto, quer ao nível da escolaridade obrigatória, penso que há aqui um caminho que tem que ser feito, e aqui talvez nos possam dar uma opinião se aquilo que é feito ao nível das escolas, se é suficiente e quais as sugestões para quando estes candidatos chegam junto de vós, possam ter uma formação mais adequada a outros níveis. Falou numa questão que me parece pertinente, que é a questão da atualização dos condutores. Parece-me que é importante, há uma inovação e uma atualização até em termos tecnológicos. Aquilo que quer que as viaturas atualmente nos oferecem é diferente, e portanto há uma atualização constante, e portanto da parte dos condutores é uma questão efetivamente a ponderar, esta atualização por parte dos condutores. E aqui a pergunta que vos fazia, se tem, na vossa opinião, com que regularidade é que esta atualização poderia ser feita, e se, eventualmente, também já ponderaram sobre esta matéria, tanto com que regularidade e assente em determinados pressupostos. Tinha aqui também a questão relacionada com os parques de manobras, mas, como é importante, a questão já foi colocada. Não faz sentido estar a colocar novamente. Queria aqui em relação também a uma outra questão, que é a obrigatoriedade ou não de licenças, não só para os condutores de veículos automóveis, mas licenças também para as bicicletas, quer outros veículos que circulam na via pública, da obrigatoriedade ou não de uma licença, ou que esses proponentes passassem por uma fase também de aprendizagem, quanto mais não fosse dos conceitos mais elementares da circulação rodoviária e do respeito pelas regras de circulação. Portanto, esta também era outra questão que vos gostaria de colocar. Obrigado.
Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Procuradora. Srs. Deputados, eu quero começar por cumprimentar a delegação da ANIEC aqui presente, o Sr. Presidente Vieira Dias, o Estádio Tomé e Augusto Costa, relativamente às informações e ao testemunho que aqui trouxeram. Agradecer os elementos de reflexão que são evidentemente relevantes e que e que revelam, aliás, uma coisa que faz muita falta nestas discussões e, em geral, tudo o que são debates políticos sobre áreas que têm a ver com legislação, com regulamentação, etc., que é a memória histórica. Porque muitas das vezes cometem-se erros por não se terem em conta a experiência dos resultados de decisões anteriores. Em relação, por exemplo, aos serviços públicos, uma coisa que nós temos vindo a alertar desde o momento em que as decisões são anunciadas e preparadas e que infelizmente a vida nos tem vindo a dar razão é, por exemplo, o resultado do desmantelamento e da desarticulação dos serviços públicos de uma forma geral, que resulta depois nas dificuldades que os condutores têm em relação ao IMTT, ou ainda IMTT, nomeadamente, o que foi aquele processo ainda no governo anterior com o que era a DGV e a sua transformação em IMTT e o que isso significou para os cidadãos, os condutores, em particular, do norte e sul do país, as dificuldades que enfrentaram, tal como, por exemplo, nós verificamos na saúde, na segurança social, etc., o facto de se mandar as pessoas embora, em termos dos serviços e o seu esvaziamento e a sua desnatação, entre aspas, depois os serviços acabam por não ter a capacidade de resposta. E é muito importante aqui esse testemunho que aqui o Sr. Presidente Vieira Dias nos trouxe sobre a falta de capacidade e o problema e o ponto fraco que está a ser esta dificuldade nas funções desempenhadas pelo IMTT. Depois, este cenário de corrupção e este cenário de falta de ética, no mínimo, e depois com tudo o resto, as ilegalidades, as faltas de respeito para com os próprios cidadãos e para com a comunidade, são um aspecto que deve merecer aqui, de facto, uma reflexão muito profunda e medidas concretas e uma atuação concreta por parte do poder político. Estamos a falar de fiscalização e da criação de meios necessários para que essa fiscalização possa ser realizada, credibilizando, do ponto de vista do reconhecimento e do trabalho construtivo, com as estruturas representativas do setor. Ou seja, qual é aqui a perspectiva que o Estado tem que ter em enquadrar como parceiros na fiscalização justa e necessária que deve ser feita em relação àquilo que está mal e que tem que ser combatido. Por exemplo, a questão da informação, eu estava no outro dia a ver o problema da informação aos candidatos a condutores, aos instruentes, relativamente aos preços e às taxas que incluem essa constituição do preço, a construção do preço final, inclui ou não inclui tal ou tal taxa. Isto é uma coisa que, parecendo um problema de sumenos importância, é uma situação que atinge muita gente e coloca problemas graves para as pessoas e para a própria credibilidade, muitas vezes, do setor em que costuma, como se costuma dizer, pagar o justo pelo pecador. Depois, há aqui questões que já foram colocadas, eu não vou repetir, e agradeço aqui perguntas pertinentes que foram feitas, a questão do que fazer a este património que ainda existe em termos de parques de manobras. Há anos que nós vínhamos até colocando perguntas por escrito ao Governo. Confesso que já não me lembrava que havia o caso de Lisboa. O caso do Porto era particularmente flagrante e evidente e quase ridículo se não fosse tão grave. Durante muito tempo nós vínhamos levantando esse problema. Recordo-me de várias perguntas escritas que colocámos e a não resposta que era dada ao fim e ao cabo. Eu gostava de registar também, ainda a propósito, não mencionei também especificamente, falou-se do IMTT, falou-se da questão da diretiva dos serviços. Infelizmente, nós não gostamos de ter razão quando alertamos para os perigos. Nós há muitas coisas que gostaríamos de dizer, olha, alertamos para este perigo e afinal não se verificou. Em relação à diretiva dos serviços, há mais de 5 anos, já na aprovação final, em segunda leitura, no Parlamento Europeu, alertámos para o que aí vinha, do ponto de vista da degradação e ainda há coisas que ainda podem piorar, do ponto de vista da aplicação, no concreto, daquelas orientações políticas e legislativas, comunitárias, e o resultado também se pode traduzir não apenas nos serviços públicos, digamos assim, serviços do Estado, mas nas próprias atividades do setor, tendo em conta o interesse geral, como se costuma qualificar nestas legislações. Para terminar, três questões muito pontuais, em que eu gostava de ouvir a reflexão que a ANIECA tem sobre esta matéria. Três questões muito pontuais sobre os seguintes assuntos. a responsabilidade, está ligado com aquilo que o Presidente há pouco falou sobre a formação, a avaliação, a questão dos formadores e dos instrutores e dos diretores, que têm aqui um papel específico e uma responsabilidade especial em termos do funcionamento e da própria coordenação técnica e pedagógica do ensino da condução, porque o papel do diretor não é apenas um coordenador de equipas, há aqui uma responsabilidade que a própria lei atribui ao diretor da escola de condução e entendemos nós, gostaríamos de ouvir também a vossa opinião, que o diretor, pela importância do papel que lhe é atribuído, deve ter de facto uma presença constante, regular, de efetivo conhecimento e direção e fiscalização no sentido construtivo, de direção pela positiva, de coordenar as atividades no terreno, de uma forma presente, de uma forma próxima e, em certo ponto, exigindo uma atividade exclusiva, uma presença exclusiva na escola. E eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Também, ao contrário, em relação aos tutores, há uma ideia que tem surgido neste setor, que é a questão dos tutores, relativamente à qual, evidentemente, pode ser aplicado com um determinado objetivo ou com outro objetivo. A questão é quais são os propósitos de esta matéria em relação à qualidade do ensino e à garantia efetiva de um enquadramento técnico. Não vamos falar da questão da formação cívica, porque, bom, isso aí é um problema que está fora da escola de condução antes e depois, mas o problema da coordenação e do aprofundamento dessa formação. A mesma coisa em relação à formação dos instrutores, digamos assim, estagiários, que deve, para serem avaliados e acompanhados e enquadrados no início da sua formação em contexto laboral, que é essa que tem o acesso à profissão de instrutor, dificilmente poderá ser cabalmente efetuado esse acompanhamento por alguém que está num gabinete e não está ao lado dele, ao lado ou no banco de trás, portanto, ao lado tinha que estar outra pessoa. E finalmente, peço imensa desculpa por alongar, mas é o último ponto, tem a ver com este problema que surgiu há uns tempos, da caducidade, digamos assim, antecipada das cartas de condução. E é um problema que vai aparecendo agora, vai aparecendo, de acordo com a geração que está em causa nas cartas de condução que vão caducando. E para além do problema de os condutores serem, digamos, surpreendidos por falta de informação, que é a única responsabilidade sua, ninguém pode ser culpado por um desconhecimento da lei, a não ser o próprio, não aproveitar ninguém, mas como é que pode ser desenvolvido este processo de comunicação e alerta para os condutores que, sem ser de má fé, sem nenhuma má fé, dão por eles a conduzir sem título de habilitação, porque a carta caducou sem eles darem por isso. E, portanto, como é que essa prevenção pode ser feita em termos de comunicação e qual é a discussão que, ao nível das escolas, tem sido feita sobre as bases de dados que existem, etc., por aí fora. Muito obrigado e peço desculpa por me ter alongado. Obrigado. Isto, de facto, tem pano para mangas e é matéria com muito interesse. Muito obrigado.
Nada. Tenho ainda inscrito o deputado Pedro Pimpão, do PSD, também. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Então, em breves palavras, agradecendo também a vossa presença, que acho que é muito importante realmente iniciarmos o nosso debate sobre a segurança rodoviária, precisamente por aqueles que primeiro contactam com os futuros condutores e, não sendo uma escola de formação, contribuem também muito para a própria formação cívica que os condutores devem ter nas estradas portuguesas. E todos nós sabemos que o comportamento individual dos próprios condutores é também, em si mesmo, uma causa de muitos dos acidentes que, infelizmente, já vamos tendo no nosso país. Mas, não querendo repetir nada do que os meus colegas disseram, eu queria só realçar aqui o ponto que é a Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária e alguns objetivos específicos que a própria estratégia também definia, nomeadamente a introdução da carta por pontos, o aumento do número de radares fixos nas estradas portuguesas, uma melhor sinalização das estradas e uma alteração do atual modelo de escolas de condução e respectivos exames. O meu colega Paulo Ribeiro já falou neste último ponto, mas eu gostaria de saber qual é a vossa opinião relativamente à introdução da carta por pontos ou uma uniformização daquilo que é o nosso método com aquilo que se pratica no resto da Europa e também relativamente a outra da temática que salta sempre à vista de todos quando os números da sinistralidade são conhecidos publicamente, que se prende com o envolvimento dos jovens nos acidentes rodoviários. E de que forma é que nós podemos contribuir para a diminuição dos acidentes rodoviários que envolvam jovens? Nomeadamente, fala-se muito na revisão da taxa de alcoolemia, qual é a vossa opinião relativamente a esta matéria, ou a outras, nomeadamente, até se aventava há pouco tempo a possibilidade de, até aos 25 anos, ter a carta provisória, ao invés de ser pelo número de anos após se ter a carta de condução. São estes temas que eu gostaria também que também dessem o vosso contributo para este nosso debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra aos representantes da ANIECA, quem assim desejar usar a palavra. Não sei se o Sr. Presidente, se qualquer um dos vogais, também estejam à vontade. Muito bem, tenha à vontade.
Quando estiver cansado. Muito obrigado a todos. Eu estava a escrever e estava muito satisfeito, porque muitas vezes ouve-se dizer que os senhores deputados não estão dentro dos assuntos e disto e daquilo, e de facto nós chegamos aqui e verificamos que os senhores tocam de facto nos aspectos essenciais. Para nós é ótimo. E tocam até em coisas que se calhar nem esperava de ouvir, mas que é importantíssimo. E de facto eu começava aqui por uma matéria que me é muito cara, que o senhor deputado Paulo Ribeiro referiu, que é a adequação do modelo teórico de ensino e do modelo prático. Eu estou na direção da ANIECA desde 2003 e tenho que sair este ano, porque os estatutos já não me permitem continuar. Foi uma alteração que eu propus em 2002 e da qual eu sou a primeira vítima. Portanto, mas é quase. Mas desde essa altura e até antes, que eu tenho defendido uma coisa que é o seguinte. Em 1991, o governo de então, do professor Cavaco Silva, publicou o decreto-lei que criou os centros privados de exame. E porquê é que criou? Bom, na altura levava-se 10 meses para se repetir um exame em Lisboa, ou seja, o candidato reprovava e só daí a 10 meses é que a Direção-Geral de Aviação lhe fazia novo exame. Isto era impensável. Nem pensava num país que tinha aderido à União Europeia há uns anos atrás, portanto, isto era impensável. E, portanto, e bem, na altura, publicou-se o Decreto-Lei 175 de 91, e no Decreto-Lei 175 de 91, que é um Decreto-Lei pequenino, não é muito extenso, vem lá uma coisa curiosa, diz o seguinte, e que responde àquilo que o Sr. Deputado tocou aqui, e que de facto não se pratica hoje e mal, que é o seguinte, diz-se que os centros de exame têm de marcar a prova prática 15 dias após a realização do exame teórico. Ora bem, isto é muito importante, porque desde há muitos anos que o Estado teve incapacidade para realizar o exame, para fazer a prova teórica e a prova prática quase ao mesmo tempo. É preciso, antes de mais, do ponto de vista técnico, dizer o seguinte. O exame da condução é a realização de duas provas, a prova teórica e a prova prática. Está dito em todo lado, nas diretivas comunitárias, nos nossos decretos-leis, etc. E isto é importante. Mas, a pouco e pouco, assumiu-se a convicção, que é terrível, para efeitos da qualidade do ensino, da formação, que o fazer o tirar, entre aspas, como se costuma dizer, tirar a carta, é fazer dois exames. Faz-se um exame teórico e depois faz-se um exame prático. E muitas vezes isto faz-se com meses e meses de distância. E nós, no meu caso, não dou muitas aulas de condução, mas já tenho dado algumas. Quando estou na escola e falta um instrutor, eu avanço. Lá por ser licenciado em finanças, não me causa problema nenhum eu ir dar uma aula de condução a um candidato. Já tenho ido. E muitas vezes eu vou e digo assim aos candidatos: olha, cuidado, sabe o que é que quer dizer este sinal? Ah, perfeitamente, já fiz exame de código. Repare, isto, os meus colegas estão aqui, sabem, isto é o que se passa nas aulas de condução. Então, mas e sabe que linha longitudinal contínua é esta? Ah, sim, parece que é para não se pode pisar, não é? Mas já fiz o exame de código. Bom, e isto foi o que se conseguiu incutir no espírito dos candidatos a condutor hoje em dia em Portugal. Desde há vários anos. Por isso, o Sr. Deputado tocou num ponto que me é muito caro, como eu disse, que é a questão da simultaneidade. Eu costumo dizer que eu aprendi a conduzir ensinando-me o código dentro do carro à medida que eu ia conduzindo. Eu ainda há dias disse aos meus colegas, o meu instrutor mandava-me parar junto de um sinal e perguntava-me, o menino sabe que sinal é aquele, que teria carta aos 18 anos, tive que ser emancipado para tirar a carta. Sabe que sinal é aquele? Eu dizia-lhe lá qualquer coisa parecida com aquilo que era. E ele diz, olha, como é que se chama? Ela dizia o meu nome. Eu disse, pois, também não gosta que lhe chame. O senhor Eduardo não gosta que lhe chame Francisco. Não, não gosta. O sinal também não gosta. Então, como é que procede quando vê aquele sinal? E eu dentro do carro, com o instrutor ao lado, a explicar-me como é que procede quando vê aquele sinal. Eu lá ia dizendo, e ele ia-me corrigindo. Sabe o que é proibido fazer depois daquele sinal? É isto, aquilo. Sabe o que é proibido fazer antes? Não, antes não é proibido fazer nada. Pois não, o sinal é só para lá. O sinal só manda para lá. E isto eram conceitos e ideias que nos eram transmitidas em frente ao sinal. Em frente ao sinal, na rua, ali em frente ao sinal. Não é às 19 horas da noite estar lá um sinalzinho pequenino lá num placar, a dizer, sabe que sinal é este? E as pessoas estão lá, sim, estacionamento proibido e tal. Pronto. Ora bem, porquê? Porque eu, de facto, como costumo dizer, aprendi o código à medida que ia aprendendo a prática. E a partir daí ele ensinava-me a conduzir com o carro, para aqui, para lá, fazíamos marcha atrás, em função do sentido de marcha, aquela coisa toda, a destreza. Ou seja, durante muitos anos, criou-se a ideia, que ainda hoje existe, de que ensinar a conduzir e tirar a carta, tal tirar a carta, entre aspas, é fazer o exame de código e depois fazer o exame de prática. Uns meses depois, muitas vezes os candidatos quando vão ao exame de prática já esqueceram, já precisavam de outra atualização. Estão a ver? Já precisava de uma atualização. Ora bem, o Sr. Deputado tocou num ponto importantíssimo, que o Decreto-Lei 175-91 previa, mas que, como o Estado também faz exames e não cumpre, os privados também não cumprem. Que é...
Deixa-me só reforçar aqui um pouco essa ideia. Nós, de facto...
Ligue só o micro para ficar.
Nós, de facto, neste momento, e no projeto de diploma que se prevê, ou que neste momento está em discussão, também é prevista a simultaneidade do ensino. São definidas não sei quantas horas teóricas após, antes do exame. É definido por decreto-lei alguma simultaneidade. Esta intenção de fazer a prova prática imediatamente a seguir à prova teórica é a maneira mais prática de fazer com que o ensino seja simultâneo, sem estar a definir nenhum tipo de horas, que nunca são cumpridos. E isto, ao exigir que a prova prática, passado 15 dias, tem que ser feita após aprovação em prova teórica, impõe logo a toda a estrutura do ensino da escola de condução a simultaneidade do ensino, sem ter coimas, sem ter número de horas que são previstas e obrigatórias, que toda a gente, quando vê o diploma, só está aí a ver como é que há de dar a volta àquilo. Portanto, foi só para reforçar, desculpa lá.
O que o Custódio diz é o seguinte, neste momento diz, só podem iniciar as aulas práticas depois de dar 8 horas teóricas. Só podem propor exame se tiverem não sei quantas horas teóricas. Ou seja, tudo está metido em decreto-lei. Tudo. E em decreto-regulamentar. Quando um simples artigo de um decreto-lei pode substituir daquilo muito melhor. Quer dizer, tem que fazer a prova prática 15 dias depois de fazer a teórica. Está tudo resolvido. Não há ninguém que não tenha que dar o ensino simultâneo. Não há ninguém que tenha que ensinar código de forma diferente. Tudo tem que fazer da mesma forma. E, portanto, quando se regula demasiado em decretos, leis, coisinhas pequeninas para aqui, depois diz-se logo, se não cumprir as oito aulas, uma coima de não sei quanto, se não cumprir não sei o quê, tudo bem. Depois andam ali toda a gente, advogados, aquela gente toda a viver daquilo, e as escolas a pagar e a defenderem-se, não sei o que mais. E o IMTT, a Direção-Geral de Aviação, agora o IMTT, a aplicar coimas, depois a ter que ir defender as coimas a tribunal, e não sei o quê, como já foram comigo. Enfim, tudo isto é tempo perdido. Isto é tempo perdido. Porque às vezes basta um artigo feito por quem sabe, e o Sr. Deputado Bruno Dias há pouco tocou exatamente nesse aspecto da fiscalização. Portanto, muitas vezes é necessário para se pôr no decreto-lei, é também preciso saber um pouco daquilo que como é que as coisas se passam. E de facto, este decreto-lei, 175-91, sem estar lá a dizer que o ensino tinha que ser simultâneo, não sei quem, resolve um problema. Com três ou quatro linhas, éramos obrigados a fazer ensino simultâneo. Claro, como o Estado também tem centros de exame e não cumpre, porque o Estado durante anos e anos, mas está menos, mas durante anos e anos fazia hoje o exame teórico, passados 5 ou 6 meses é que fazia o exame prático. Então não podia cumprir aquilo. Os privados também não cumpriam porque... Ou melhor, não eram os privados, nós como centros privados cumprimos. As escolas que vão a um centro e vão ao outro, é que dizem, não, então, se eu no Estado não pratico ensino simultâneo, também agora não necessito ir aos privados praticar ensino simultâneo. Então... Portanto, em relação ao ensino simultâneo, de facto, os conteúdos e a duração de que falou, bom, os conteúdos estão previstos hoje em decreto-lei, numa portaria que é a 536 de 2005, que transpôs a diretiva comunitária. Neste momento está aí em discussão um projeto de lei feito pelo IMTT, que tem que forçosamente vir à Assembleia, enfim, onde esses conteúdos são um pouco mais alargados, e penso que por aí as coisas estão bem, parece-nos, sobretudo com este novo projeto que está aí a ser preparado e em discussão, mas, e a própria duração também me parece que é adequada para esses conteúdos. Fizemos uma pequena observação em relação à parte técnica, do módulo técnico dos veículos pesados, que tinham-se esquecido de criar um módulo para a parte técnica, portanto, onde se fala do sistema de refrigeração, do sistema de alimentação, do sistema de iluminação dos veículos, essa coisa toda, do sistema de suspensão, direção. Isso era tudo metido em 4 horas de formação, o que é manifestamente insuficiente. E, portanto, já fizemos a proposta, a melhor, a observação, julgo que os técnicos do IMTT já reconheceram que se esqueceram dessa matéria, portanto, nesse aspecto, neste momento está a funcionar bem e na própria revisão também não irá ficar mal. Bom, agora, os parques de manobras, eu só gostava de falar, e com isto aproveito para responder a alguns dos seus deputados que também tocaram nesse ponto, nomeadamente o PCP, que inclusive uma vez me fez uma pergunta sobre isto, há uns 5 ou 6 anos já. Os parques de manobras, eles neste momento têm muita erva lá pelo meio, mas aquilo, cortando a erva, aquilo fica novamente o alcatrão, porque a erva, não até cresceu no meio do alcatrão, mas realmente cresceu, foi ao lado. Portanto, e cortando aquele capim, consegue-se... aquilo deixa de ser mato. Depois, deixa de ser mato, não é? Aquilo até é um bocado... Aquilo até é giro andar lá no meio daquelas ervas a fazer as manobras ao mesmo tempo. Bom, mas isso, aquilo tudo, aquilo se corta sem grandes custos. Agora, o que eu gostava de dizer é o seguinte, e aqui é que eu pedi a vossa ajuda, porque temos aqui uma barreira intransponível no IMTT, que é o seguinte. O IMTT faz parte, tal como nós, tal como o ACP, nós, o ACP e o IMTT, fazemos parte da CIECA. Comissão Internacional dos Exames de Condução Automóvel, em francês, CIECA. Ora bem, a CIECA é uma organização muito poderosa, que tem sede na Bélgica, em Bruxelas. É uma organização que engloba outros países que não apenas da Europa. E, portanto, é uma organização poderosa. É uma organização de examinadores. E o poder discricionário do examinador, para eles, é intocável. Nós estamos lá, vamos às reuniões, por acaso agora no dia 9 de fevereiro há uma que nós não podemos ir por causa de um evento que vamos ter em Coimbra, mas... Eu faço anos. Ah, tu fazes anos. Mas, portanto, não podemos lá ir a esse evento, também não há nada a essa reunião da CIECA, mas inclusive pagamos cerca de 4 mil euros nós à ANIECA por ano para estarmos nessa organização, porque nós tivemos que entrar lá para perceber o que era aquilo. Muitas vezes temos que entrar lá para perceber como é que é. Ir às reuniões deles e vir discutir com eles e ver. Bom, e chegamos à conclusão que ele é uma poderosa organização de examinadores. Pessoas intocáveis. Todos aqueles homens que dirigem a CIECA, e uma senhora, são intocáveis. Poder discricionário. O examinador, não há nada que controle o examinador. Uma vez assistimos a uma apresentação da Estónia, as autoridades da Estónia fizeram um contrato com a Volkswagen, compraram polos, e equiparam os polos. Aquilo era uma corrupção total na Estónia. Aquilo vive ali próximo de São Petersburgo, não é aquilo? Uma corrupção total. E então compraram Volkswagens, instalaram câmaras de vídeos atrás, câmaras de vídeo para a frente, registaram um sistema de registro de som e um sistema de GPS. Portanto, equiparam o carro do exame como devia ser. E esse sistema quase que acabou com a corrupção. E toda a gente, afinal, até gosta daquilo. Menos os examinadores. Este sistema foi apresentado numa reunião da CIECA, que recebeu as mais duras críticas dos senhores dirigentes da CIECA. Porquê? Porque o poder discricionário do examinador é posto em causa ali. Ora bem, nós temos cá, no IMTT, 2 ou 3 técnicos que seguem religiosamente as indicações da CIECA. E só por isso os parques de manobras não foram por diante. E aqui está uma explicação... Porquê é que os parques de manobras estão ali arrumados, sossegados, cheios de capim? Porque dizem, diz a CIECA, a atitude comportamental do condutor só o examinador é que pode avaliar. É verdade. Ainda não há nenhum equipamento que, assim, dentro de um veículo, analise a atitude comportamental do condutor. Mas os parques de manobras estão na legislação, e ainda hoje eles existem na legislação. É que isto é que é curioso. É que ainda hoje os parques de manobras estão previstos na legislação. 2012. Desde o ano 2000 que eles lá estão previstos. Nunca foram implementados. Porque, portanto, os parques de manobras têm em vista avaliar a destreza do candidato. Por isso é que a prova prática é composta de duas partes. Uma prova de estrada, para avaliar a atitude comportamental do condutor, e uma prova de parque, para avaliar a destreza. Porque há condutores que podem ser muito bons, respeitam o peão, respeitam não sei o quê, param o sinal vermelho, mas não sabem fazer inversão de marcha. E depois andamos com os carros todos batidos, todos nós, andamos com os carros batidos, bateram-me no carro, porque as pessoas não têm destreza. E, portanto, e depois era para moralizar também, porque não há ninguém que vá a exame que não saiba conduzir sozinho. O próprio candidato não pode querer ir a exame. E se quer ir a exame sem saber conduzir sozinho, o dono da escola, o instrutor não o deixa ir porque parte do carro, a viatura. E, portanto, hoje não. Hoje eles vão a exame, muitos sem saberem conduzir, não podem conduzir sozinhos, porque vai lá uns pedais milagrosos, umas vezes aquilo apita, outras vezes não apita, não é? São artes mágicas, e eles passam. E depois andam aí pessoas a conduzir como aquele que deu origem a esta corrupção que se detectou ali naquele centro da APEC, que hoje vão ouvi-los de seguida, onde foram já detidos 7 examinadores, em que o diretor do centro, inclusive, foi corrido lá, porque a senhora que foi controlada pela polícia, teve um acidente, e disse logo à polícia, olha, eu não tenho carta de condução, estou à espera dela, porque eu paguei 3 mil euros para ter a carta de condução. Portanto, foi aí que eles imediatamente chamaram a judiciária, foram ao centro de exame e detectaram aqueles fones todos. Portanto, ela disse logo, mas ele garantiu-me que eu ia ter a carta de condução. Quer dizer, ela já dava a conduzir com guias carimbadas, não é? Ia ter carta de condução e já tinha dado 3 mil euros.
É? Deixa-me só aqui fazer uma pequena parte sobre os parques de manobra, porque... Como a minha formação é engenharia mecânica, eu sou às vezes um pouco mais direto e menos cauteloso com as palavras, mas eu penso que nós devíamos tentar perceber o que é que o parque de manobras pode servir em termos de tornar uma avaliação igual, uma avaliação objetiva e nós sabermos que, de facto, o indivíduo consegue dominar sozinho a viatura. Neste exame que hoje se pratica, ninguém pode ter a certeza que isto acontece. Que ele seja igual, que ele seja objetivo ou que o indivíduo saiba conduzir o veículo. E o parque de manobras, na nossa opinião, deve constituir uma das partes da avaliação, mas deve ser a última componente. Não como está na legislação, deve ser a última. Porque... Parecendo que não, uma viatura de instrução vale sempre entre 15 a 20 mil euros. É o custo da viatura. As manobras que estão previstas serem feitas no parque de manobras, mesmo fraquinho como ele é, são manobras que o veículo tem que andar a 50 km por hora, mais ou menos, que já é uma viatura, já é uma velocidade que, em despiste, faz algum estrago. Tem uma rampa que, se não houver destreza suficiente, o carro, enfim, pode ter algum problema na rampa, sempre só um metro ou um metro e meio de altura. Portanto, o candidato a condutor, ao evoluir sozinho, e aí só tínhamos que ter a certeza é que era mesmo aquele candidato e não um outro por ele. Mas também acontece, e muitas vezes, ao evoluir sozinho, depois de uma prova de estrada, ele, se não souber conduzir, se não souber dominar o veículo sozinho, está a pôr em causa todo o trabalho que o examinador fez. Se isto for repetido uma ou duas vezes, podemos começar a pôr em causa a capacidade de avaliação desse examinador. Isto no que diz respeito ao exame propriamente dito. Eu agora também vou dizer a minha parte, como dono de uma escola de condução, que se calhar haverá muita opinião contrária a esta, porque eu, na escola de condução, como disse o Presidente Vieira Dias, de facto, só vou deixar ir o candidato para exame se ele de facto conseguir dominar, pelo menos, e temos essa certeza, é que pelo menos naquelas manobras e naquele trajeto o candidato consegue evoluir sozinho. Portanto, não está a zero como hoje acontece. E acontece isto muitas vezes. Acreditem que é verdade.
Posso dar mais chega também. Muito boa tarde. Eu não estou aqui, já agora podia ter ficado aqui diminuído, mas não estou aqui diminuído, porque uns eram, o Sr. Presidente é de Santarém, não é, ou do distrito. Eu sou não sou do distrito, sou da capital deste país, que já foi em tempos, em Guimarães. Mas também têm cá dois deputados de Guimarães, a doutora Susana e o doutor Emílio Guerreiro, que até são meus particulares amigos. E dentro deste enquadramento, só para acrescentar àquilo que vinha dizendo aqui o meu colega engenheiro Tomé, o seguinte, não é tão disparatado estarmos a pensar que hoje em dia seria uma exigência muito inovadora do candidato ir sozinho a fazer a prova prática. Isto porquê? Ele já o faz quando vai tirar a carta de moto. Ele vai sozinho. Não leva ninguém, efetivamente, ao lado dele para poder corrigir. E que eu me conste, nos exames e nas avaliações que são feitas aos exames de condução de moto, suponho que deve haver algum caso pontual em que alguém se tenha despistado, digamos assim, em relação a isto. Eu ainda tinha aqui depois outros contributos, não sei se iria tirar a ordem aqui ou... Exatamente, e depois...
Eu só vos pedi uma coisa, já vamos em 20 minutos e os outros candidatos também à audição estão a chegar. Algum poder de síntese? Porque pelo menos pelo que eu vi aqui ainda temos mais 7 perguntas para serem respondidas.
Paulo Ribeiro, que julgo que respondi às questões que colocou. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Viegas, João Paulo Viegas. João Viegas, ok, está bem, ok. O trabalho, em relação às escolas, às escolas primárias e o trabalho que eventualmente as escolas de condução e os instrutores possam ter nessa área, um ponto que referiu, posso dizer-lhe que nós sempre fomos proibidos de fazer isso, até à altura em que entrou o presidente do IMTT, Dr. Crisóstomo Teixeira, que era uma pessoa que, com quem eu gostava muito de falar, porque era um homem com uma certa idade, aberto às novas tecnologias, era um homem de muito bom senso, era um espírito aberto, coisa que é rara aparecer naquela casa. E, portanto, eu foi nessa altura que nós conseguimos, através de despachos dele, porque na lei ainda está proibido, através de despachos dele, nós chegámos a ser perseguidos pelo Dr. António Nunes, mas também ele persegue toda a gente e qualquer coisa que mexa ele persegue. Portanto, nós chegámos a ser perseguidos pelo Dr. António Nunes porque tínhamos pessoas que queriam ir aprender o código. Em 2005, isto é incrível, em 2005 nós tínhamos medo de permitir que um condutor estivesse na sala de aula, sentado lá numa cadeirinha, a ouvir as alterações ao Código da Estrada, que foram introduzidas em 2005, porque a Direção-Geral de Aviação não permitia. Era proibido e sancionava as escolas. Isto é irreal, mas acontece, aconteceu. Só com o doutor Crisóstomo Teixeira, de facto, através do despacho dele, se permitiu que as escolas pudessem enverdar por estas áreas, que são importantíssimas. Ora bem, e nós temos feito às escolas, e que nós apoiamos com fornecimento, nós, a NIECA, com fornecimento de material, nós temos um ponto forte, vá lá, a própria associação, que é ter técnicos formadores, que são capazes de fazer estes módulos de formação, preparar os módulos de formação e entregar às escolas. Querem dar às criancinhas isto. Então, têm aqui um módulo de formação. Os instrutores leem, veem e dão às crianças, falam com as criancinhas. Transporte coletivo de crianças. Fomos nós que iniciámos os... Não foi o IMTT nem a DGV, fomos nós que criámos os primeiros manuais para a formação dos condutores de transporte coletivo de crianças. E, portanto, há um conjunto de para o SCAM, agora... Fomos nós que fizemos e depois divulgámos pelos associados que se certificaram esses módulos de formação. Portanto, na parte das escolas, temos de facto tido algum cuidado. Agora, é evidente que isto implica custos e as escolas não são entidades de caridade, precisam de pagar, que lhes paguem ou ter algum sistema para receber a deslocação dos instrutores às escolas e o tempo que eles lá estão. São custos que as escolas têm com isto. Mas, enfim, tem feito algum investimento no sentido de se entender que aquilo é uma publicidade para o futuro e, portanto, que aqueles são os futuros clientes da escola. E temos feito, de facto, não com caráter sistemático, em todas as escolas permanentemente com caráter sistemático, mas sempre que portanto, os professores nos pedem, falam com as escolas vão falar com os conselhos diretivos e têm-se feito ações de formação que são pontuais, são esporádicas, mas têm algum interesse nas escolas primárias e secundárias. A atualização de condutores é uma coisa que é premente, até por isso que referiu as novas tecnologias nos veículos. Ora bem, com que regularidade é que se pode fazer a atualização? Nós propunhamos, sempre que tivessem que renovar a carta de condução, e podem pedir a renovação da carta de condução nos 6 meses que antecedem a data limite, apresentavam um documento de uma escola de condução em que provava que eles tinham lá estado 6, 7, 8 horas, o que se estabelecesse, a assistir a uma sessão de código, ou duas, três, neste caso 6, 7, 8 sessões de código. Porque, enfim, já não colocamos a questão de os levar para um parque de manobras e verificar se eles sabem conduzir ou não. Se calhar muitos não sabem, é um facto. Mas, pelo menos, os conhecimentos teóricos, muitos deles, regras, sinais, muitos deles não sabem. Portanto, antes de renovar a carta de condução. A carta de condução está estabelecida no Código da Estrada, em que qual é a periodicidade de revalidação, e, portanto, sempre que têm que revalidar, apresentam, assim como apresentam o atestado médico, apresentou o documento para em como frequentaram a escola de condução. É simples, é só isso. Em relação aos outros condutores, ciclistas, ciclomotoristas, bom, no decreto-lei de 86-98, obrigava-se que os ciclomotoristas fossem aqueles pequenos veículos até 50 centímetros cúbicos, fossem fazer formação na escola de condução. Isto, na altura, houve ali um impacto disto na venda de veículos desses 50 centímetros cúbicos. E a associação, na altura, dos vendedores de ciclomotores, conseguiu que isso fosse retirado das escolas de condução, essa formação. Nós não podemos... recorda-me, quantas aulas eram, lembras-te? 16. Nós não podemos fazer 16 aulas de código e de prática por 10 euros ou 20 euros. Não podemos. Isso é impossível, é impensável termos um veículo deste e comprarmos veículos de propósito para fazer essa formação. Ora bem, como as escolas tinham que levar 80, 90, 100 euros por uma formação dessas, os ciclomotoristas achavam bastante elevado esse valor. Então a associação conseguiu, junto do governo, que esses candidatos se autopropusessem a exame. Hoje não há, já não há autopropositura, não há nada, portanto... Inclusive, é de acordo com uma lei da Assembleia da República, quem tem carta de condução até 125, de categoria B, pode conduzir esses veículos até 125 centímetros cúbicos. Portanto, desapareceu a formação desse grupo de condutores que nós na altura achámos mal, mas enfim, foi legislado e tivemos que cumprir, que conduzir um motociclo até 125 centímetros cúbicos não é a mesma coisa que conduzir um veículo de 4 rodas, um ligeiro de 4 rodas, mas enfim, só voltar a introduzir isso na legislação, portanto que esses condutores passem numa escola de condução. Sr. Deputado Bruno Dias, em relação à desarticulação DGV e MTT, olha, eu quando acabou a DGV eu disse, bom, haja Deus, espero que o MTT não sei o quê, eu julgo que fomos para pior. Fomos para pior porque, quanto mais... E julgo que ainda se vai para pior, porque ouvi dizer que o IMTT perde um T, mas aumenta. Ou seja, como? Exatamente. Dantes era o resultado de 2 entidades, agora é o resultado de 3 entidades. E quanto maiores são estes organismos... Bom, é evidente que nós temos propostas, vamos apresentar ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes hoje, para o IMTT. No IMTT, por exemplo, não está lá dito que eles têm que fazer exames de condução, mas fazem. Lá está apenas... supervisão, fiscalização, coordenação, planeamento, não está a dizer que têm que executar exames, fazer exames, mas fazem. E muitos dos recursos são afetos a isso. Bom, achamos, por exemplo, que eles não fazem fiscalização, porque hoje em dia dá-se certificados aí do SCAM de qualquer maneira, certificados de pessoas que andam a conduzir veículos com 16 metros e meio de comprimento, com 20 ou 30 toneladas, que vão para o estrangeiro e que recebem um certificado sem aparecerem nas aulas, porque não há fiscalização do IMTT. Ou seja, nós não defendemos que o IMTT tenha que pôr pessoas na rua, nada disso. O que achamos é que os examinadores estão a fazer exames e que não deviam estar na fiscalização. Portanto, e não é fazer uma fiscalização como fazem aos centros de exame, que eu já critiquei na comunicação social, que é chegarem a um centro de exames e perguntarem a pauta deste exame. Pegam na pauta, metem debaixo do braço e vão-se embora e ganharam a ajuda de custo ir ao Barreiro, de ir a Penafiel ou a Vila Verde. Não. É assistir aos exames práticos e discutir com o examinador no final porque é que o senhor reprovou este candidato. Porque é que aprovou este candidato? Porque é que considerou que isto foi falta intolerável? Porque é que considerou que isto foi que não foi falta? Portanto, para os examinadores sentirem, agora os examinadores sentem que eles, uma ou outra vez, esporadicamente, vão no carro, vão lá caladinhos e saem e não dizem nada. Porque eles também não sabem. O doutor António Nunes obrigou-os a tirar a carta da categoria A para fazerem exames de A. Até lá, os examinadores da DGV faziam exames da categoria A sem terem a carta de condução da categoria A. Que era impensável. Pronto. Portanto, o que os meios do IMTT estão é mal orientados. Portanto, achamos que deve haver mais fiscalização. Que estejam todos os dias, eu tenho dito, vão todos os dias para os nossos centros de exames, estejam lá à porta às 9 horas ou antes, saem de lá às 18 horas, fiscalizem. Peçam-nos estatísticas. Qual é o examinador que reprova mais? Qual é o que aprova mais? Qual é a escola que aprova mais? Qual é que reprova mais? Vamos assistir a este exame desta escola que aprova mais com este examinador. Isso é que é fazer fiscalização. Não é chegar lá... As pautas deste dia, não sei, ficam com fotocópias. Eles devem ter complexo de esquilo. Fotocópias. E depois os dados que eles têm no sistema informático. Depois têm esses dados no sistema informático todos. Mas não sabem levar os dados do sistema informático. Pedem fotocópias para provar que estão lá. Porque aquele objetivo é só para provar que estão lá, que estiveram lá. Bom, portanto, nós achamos é que, e de facto a desarticulação, depois leva a que as pessoas estejam à espera das licenças de aprendizagem, 4, 5, 6 meses, estejam à espera da carta de condução, porque os meios que deviam de estar a tratar desse assunto estão a tratar de outras matérias que não deviam. A corrupção, eu já tenho dito, o Sr. Deputado falou nisso, já tenho dito ao Presidente do IMTT. O senhor já mandou fazer uma auditoria interna aos seus serviços? Ah, sim, há uma empresa que não sei o quê, mas não é uma empresa de auditoria, isto é uma empresa independente. Chame lá a Ernst & Young ou outra empresa qualquer e mande fazer uma auditoria aos serviços. Para saber quem é que está a fazer funções de duplicado, quem é que não está a fazer nada, ou melhor, quem é que devia estar a fazer alguma coisa e está a fazer outra coisa que não devia fazer. Portanto, isso sim. Agora, estou num ponto muito importante, que é o dos preços, e eu esse gostava que me permitissem falar nele rapidamente. Não sei se viu lá o nosso alerta no nosso site sobre o preço da carta de condução. Ora bem, nós vimos obrigados a publicitar, a pôr no nosso site um alerta aos candidatos a condutores. Porque ainda hoje foi publicitado 99 euros em vez de 650 euros. Uma escola de condução a fazer uma carta de condução por 99 euros, em vez de 650. Ainda hoje, isto acontece hoje. Bom, nós temos pegado nisto e temos mandado para as finanças do distrito, temos mandado para a Autoridade da Concorrência, temos mandado para a Direção-Geral do Consumidor, temos mandado para o IMTT. O certo é que as escolas continuam a fazer publicidades destas. Isso só é possível, porque o exame é uma farsa. Voltamos ao mesmo. Portanto, o que não se ganha aqui, o que não se recebe aqui, recebe-se depois de uma forma, através de economia paralela, no exame. Através de corrupção. Portanto, isto que está aqui é corrupção. Isto é publicado num site. Portanto, sobre os preços, nós vimos-nos obrigados a fazer um alerta aos candidatos. Perguntem se têm IVA. Perguntem se o preço que vos deram já tem IVA. Perguntem quanto é que custa uma reprovação, porque hoje em dia, estamos a assistir a isto, a carta de condução é muito barata, mas depois custa, por exemplo, 300 euros. Mas depois uma reprovação no código custa 250. uma reprovação na prática custa 350, mais do que a carta. É uma perfeita vigarice o que está montado. E não há ninguém, nós dirigimos às entidades oficiais, que mais ou menos surpreendem nesta matéria, e ninguém encontra solução para isto. A solução para isto é alterarmos definitivamente o exame da condução. O papel do diretor da escola é importantíssimo, ele vai ser reforçado nesta legislação que está aí a ser discutida. Agora, com escolas como esta, é impossível o diretor estar lá a dar atenção aos alunos. Ele tem que andar a dar condução também, tem que andar a fazer exames. Porque é impossível ele estar lá com situações destas. É impossível, não consegue. Não. Mas devia ser essa, eu concordo consigo, devia ser essa a função do... Sobre a carta de condução à caducidade, para terminar, eu dispus-me, se me dessem alguns campos da base de dados dos condutores, nós fazíamos um mailing aos condutores na altura, disse ao Dr. Crisóstomo Teixeira. Aí achei que ele quebrou aquela ideia que eu tinha sobre ele. Mas, portanto, na altura, tinha-se feito um mailing aos condutores a dizer assim, atenção, houve esta legislação, saiu a sua carta de condução, vai caducar. Ele disse, não, as pessoas são obrigadas a saber a legislação. Mal, são, é verdade. Mas não custava nada ao IMTT ter feito um mailing a esses condutores para se evitar a situação que há aí, que as pessoas agora serem detidas, irem ao juiz e depois serem libertadas, e depois terem que fazer o curso, etc. Acho que andamos todos a perder tempo, desnecessariamente, e a causar incómodos. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tinha só aqui duas perguntas que não sei se ficaram respondidas por total, que é a questão da carta por pontos e da uniformização europeia das cartas de condução.
A carta por pontos, nós estamos permanentemente em contacto com os nossos colegas espanhóis da CNAE, da Confederação Nacional de Autoescolas. Há dias eles celebraram, suponho que o sexto ano da introdução da carta por pontos, e juntaram-se todos. Juntou-se o Governo, através do Ministério do Interior, a CNAE, a Associação dos Instrutores, enfim, toda a gente se juntou a aplaudir a introdução daquela medida há 6 anos atrás. Foi demonstrado com dados que eu tenho no meu gabinete da forte redução da sinistralidade, que se deve, de facto, à introdução da carta de pontos e ao aperto da fiscalização. Não podemos, estamos num mundo em que tem que haver fiscalização, e tem que haver fiscalização rigorosa e pesada. Mas a carta por pontos foi, de facto, nós já introduzimos, já propusemos há muito tempo, ainda no tempo de Direção-Geral de Aviação, a introdução da carta por pontos. Bom, isto prende-se com dificuldades informáticas que na altura era incomportável a Direção-Geral de Aviação implementar a carta por pontos e, portanto, desistiram sempre. O que está por trás da não implementação da carta de pontos é um problema informático só. Mais nada. Em relação à uniformização, bom, a União Europeia tenta uniformizar o exame. Porquê? Porque eles acham que depois o ensino decorre do exame. E, portanto, depois as escolas, as entidades formadoras adequam o ensino ao exame. É por isso que nós não entendemos que cá em Portugal seja o contrário. Esquece-se o exame e tenta-se pressionar o ensino. Lá não é só... As diretivas comunitárias é para o exame. Não há nada para o ensino. Estão agora a querer fazer uma diretiva, um projeto de diretiva, para a formação de instrutores. Também achamos bem. Mas é para o exame. E, portanto, a uniformização das cartas... Enfim, há já diretivas que apontam para daqui a uns anos haver uma uniformização das cartas de condução. Achamos isso muito bem. A nível da uniformização do ensino, não vai ser tão depressa, porque enquanto não estiver uniformizado o exame, nunca se há de uniformizar o ensino também.
Muito obrigada. Eu acho que ficaram esclarecidas todas as questões que foram levantadas pelos senhores deputados. Só tenho mesmo é para vos agradecer a presença e disponibilizar também este...
Eu posso intervir e dar aqui um pequeno...
Ainda tinha... Exato. Fechamos então assim a ronda.
O Presidente estava a dizer. É o seguinte. Aqui há uns anos atrás, era muito costume quando apareciam e davam jeito certas e determinadas campanhas de vir dizer que havia uma sinistralidade grande ao automóvel, apareciam logo aquelas chamadas manipulações que são feitas através da reportagem da imprensa, de virem dizer o seguinte, escolhiam-se as pessoas adequadas, fazia-se ali um determinado número de depoimentos e era assim, não, sabe, nas escolas de condução não dão formação, não fazem isto, não fazem aquilo, portanto, a culpa era sempre do ensino. E quando se chega efetivamente a este tipo de situação e não se acolhe o diagnóstico adequado em relação a uma situação, depois a solução sai sempre habitualmente errada. Porque isso é tentar inventar. E quem inventa, erra. E então, o que é que se dizia e também se passou um pouco a respeito destas situações? Uma das causas da sinistralidade, fartaram-se aí de se fazer campanhas a respeito das causas da sinistralidade, quase como querendo fazer convencer as pessoas que era o álcool a primeira causa da sinistralidade. E na realidade todos nós sabemos, e se formos às estatísticas, que a primeira causa da sinistralidade é o excesso de velocidade. Portanto, a partir do momento que há um diagnóstico mal feito, também há, naturalmente, depois, uma solução mal encontrada, não é? Porque eu sou um médico, na realidade, porque me dói um braço, mas isso pode ser uma consequência de outra coisa qualquer, e o diagnóstico não for o adequado, ele dá-me uma medicação para me passar aqui a dor muscular, e, no entanto, eu continuo aqui com um problema, quer dizer, na altura, sim senhor, mas depois não tenho o assunto resolvido. Isto para dizer o quê? Para dizer que também, e isto são dados que estão fundamentados, porque até por a pouca ousadia que existe no, durante o primeiro, que decorre o primeiro ano de carta de condução do condutor, a sinistralidade é muito baixa ou até residual. Ela dispara, efetivamente, a partir do primeiro ano. Ou seja, faz-me lembrar aquela situação de que, para além da falta de ousadia, ainda estão presentes alguns dos poucos conselhos que são dados e adequados que recebeu da escola de condução. Faz-me lembrar aquele indivíduo que está junto de uma igreja, com o sino e as 12 badaladas enquanto está próximo, mas à medida que se vai afastando-se, ou seja, da formação que teve, não tendo, digamos assim, um cuidado de estar, que é absolutamente depois até ultrapassado, pelo maior domínio do veículo, acaba-se pelas 12 badaladas que já bateram atrás, já só se ouviram metade, ou nem metade se ouviram. Então, depois acontecem essas tais situações. Pronto, era só isto que queria acrescentar.
Muito bem. Da parte deste grupo de trabalho, nós estaremos sempre ao dispor de qualquer elemento que nos queiram enviar, seja das vossas propostas, seja também, falou de alguns dados estatísticos que também tinha relativamente, por exemplo, à introdução da carta por pontos, também achei que seria interessante se quiser fazer chegar essa documentação aqui ao grupo de trabalho. Nós acolheremos todas as visões, opiniões, troca de experiências que as várias entidades nos irão proporcionar e serão também convidados para depois o grande Fórum Nacional que iremos realizar. Muito obrigada.